Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. Na audiência conjunta no Vaticano, na manhã deste sábado, o Papa Francisco recebeu pescadores provenientes de várias partes da Itália e participantes do congresso promovido pela Conferência Episcopal Italiana sobre os Serviços de Saúde Nacionais Europeus. O Papa visitará Córsega no próximo dia 15 de dezembro. A viagem de um dia foi anunciada neste sábado pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Trata-se da última peregrinação deste ano 2024, em que visitou Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Singapura, Luxemburgo e Bélgica. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 23 de novembro, em audiência sucessiva no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, a senhora Pia Kauma, presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Dom Gábor Pinter, arcebispo titular de Velebusdo e núncio apostólico na Nova Zelândia e Fiji, Dom Miguel Mauri Buendia, arcebispo titular de Itália e núncio apostólico na Grã-Bretanha, a senhora Julie Sweet, presidente e administradora delegado de Assintura, o doutor Pietro Vento, diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Demópolis, Dom Jean-Paul Vesco, arcebispo metropolita de Alger, na Algéria, os participantes ao curso promovido pelo Tribunal da Rota Romana e, finalmente, os pescadores provenientes das várias partes da Itália e participantes ao Congresso Universalidade e Sustentabilidade sobre os Serviços Sanitários Nacionais na Europa, promovido pela Conferência Episcopal Italiana.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Saluto i responsabili dell'Apostolato del Mare in Italia, le rappresentanze dei pescatori, le associazioni di categoria e i sindacati. E saluto i partecipanti al convegno internazionale Università e Sostenibilità del Servizio Nazionale in Europa, tenutesi ieri all'Università Lateranense. Mi rivolgo prima a voi. Cari fratelli e sorelle del mondo del mare.
Pesca e saúde foram o tema de uma única audiência realizada na manhã deste sábado na Sala Paulo VI. Ali estavam presentes os responsáveis pelo apostolado do mar, na Itália, representando os pescadores e os seus sindicatos, e os participantes de um congresso internacional sobre universalidade e sustentabilidade dos serviços de saúde na Europa. No dia 21 de novembro, celebrou-se o Dia Mundial da Pesca, uma atividade antiquíssima, recordou Francisco, ligada inclusive com o início da Igreja confiada por Cristo a Pedro, que era pescador na Galileia. Como outrora, esta vive hoje inúmeras dificuldades e o Papa então sugeriu algumas reflexões sobre a missão e o valor desta profissão. No Evangelho, os pescadores encarnam a consciência na fadiga. E é exatamente assim, afirmou o Pontífice. Um trabalho duro que requer sacrifício e tenacidade diante dos desafios da renovação geracional, dos custos em crescimento, da burocracia que sufoca e da concorrência desleal das multinacionais. Isso não só não desencoraja os pescadores, mas alimenta outra característica, isto é, a unidade. No mar não se vai só, disse o Papa. Para lançar as redes é necessário trabalhar juntos. Deste modo, a pesca se torna uma escola de vida. O trabalho conjunto é também característica do segundo grupo presente na sala de Paulo VI, que analisa os sistemas de saúde na Europa. Francisco indicou a eles dois pontos de reflexão. O primeiro é cuidar de quem cuida, ou seja, não se esquecer que as pessoas que trabalham neste setor também precisam de cuidados, já que devem enfrentar turnos extenuantes no meio das dores dos pacientes. Cuidem um dos outros, recomendou o Papa. O segundo aspecto é a compaixão aos últimos. Ninguém pode ser marginalizado a ponto de não poder ser curado. Citando a obra de figuras como São João de Deus, São José Muscati e Madre Teresa de Calcutá, o convite de Francisco é para que ninguém seja abandonado dentro dos sistemas de saúde. Eis o caminho, disse. Estar unidos na solidão, para que ninguém esteja só na dor. Por fim, uma mensagem aos dois grupos presentes com os seus familiares. Cuidem das relações em família. Elas são o remédio, seja para os sãos, seja para os doentes. O isolamento e o individualismo, com efeito, abrem as portas para a perda da esperança. E isso faz adoecer a alma e, com frequência, também o corpo. Concluiu dizendo o Papa Francisco.
Ecco la via, essere uniti nella solitudine, perché nessuno sia solo nel dolore. Custodite le vostre relazioni familiari, per favore. Esse sono medicina, sia per i sani che per i malati. L'isolamento e l'individualismo, infatti, aprono le porte alla perdita della speranza. E questo fa malare l'anima e spesso anche il corpo. Vi benedico di cuore.
O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou neste sábado que o Papa aceitou o convite das autoridades civis e eclesiásticas para visitar a Córcega em 15 de dezembro próximo, por ocasião do encerramento do Congresso, a religiosidade popular no Mediterrâneo. O lema da viagem é inspirado no versículo 38 do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Jesus passa fazendo o bem. Esta expressão aplicada ao evento recorda que o Papa visita a igreja na Córcega como o pastor que passa no meio do seu povo. A ilha, localizada acima da Sardenha, no Mar Tirreno, faz parte da França desde 1768, mas nunca recebeu a visita de um pontífice. Francisco transcorrerá o dia em Ajaccio, capital da ilha, onde a diocese organiza o congresso nos dias 14 e 15 de dezembro. O seu anfitrião será o cardeal François Xavier Bustillo. De acordo com o programa, a primeira etapa será justamente a sessão conclusiva do evento no Palais de Congrès e de exposição Ajaccio, com discurso do pontífice. Na sequência, na Catedral de Santa Maria Assunta, o Papa pronunciará uma locução antes de rezar o Ângelus com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados e as consagradas e os seminaristas. Na parte da tarde, o pontífice celebrará a Santa Missa no Place de Austerlitz. O último evento, antes de regressar a Roma, será o encontro com o Presidente da República no Aeroporto Internacional de Ajaccio. O Papa Francisco recebeu os participantes do curso de formação do Tribunal da Rota Romana sobre o tema Ministerium Institute e Caritatis in Veritate, Ministério da Justiça e da Verdade na Caridade. Foram analisados desafios jurídico-pastorais concernentes ao matrimônio e à família, um campo apostólico vasto, complexo e delicado, afirmou Francisco, ao qual é necessário dedicar energia e entusiasmo com o intuito de promover o evangelho da família e da vida. No seu discurso, o pontífice se inspirou na encíclica Caritas in Veritate do seu predecessor Bento XVI, e sobre como a atuação dos tribunais eclesiásticos deve exprimir todo o agir pastoral da Igreja. O fulcro da mensagem que hoje quero vos deixar é este. Vocês são chamados a amar a justiça, a caridade e a verdade, e a se comprometerem diariamente para aplicá-las no vosso trabalho como canonistas e em todas as tarefas que realizais a serviço dos fiéis. O nosso modelo é Jesus Cristo, que é verdade e é justo e misericordioso. Não existe justiça sem caridade, nem caridade sem justiça, recordou Francisco. Não basta respeitar os direitos, é preciso ir além, com o ímpeto da caridade, procurando o bem do outro mediante a doação generosa da própria existência. As pessoas não devem ser tratadas somente segundo justiça, o que é imprescindível, mas também e sobretudo com caridade. Não se esqueçam que quem se aproxima de vocês deve encontrar sempre o rosto da Nossa Mãe, a Igreja Santa, que ama com ternura todos os seus filhos. Assim, acrescentou o Pontífice, se evita uma justiça fria que seja meramente distributiva, sem ir além, ou seja, sem misericórdia. Mas nem mesmo se pode pensar numa caridade sem justiça. Não posso doar ao outro sem ter-lhe dado primeiro o que lhe compete, segundo a justiça. Como agentes da justiça, é preciso compreender quais são os direitos e os deveres dos fiéis e como agir para tutelá-los, também mediante os processos. A exortação do Pontífice é que os advogados não tenham medo nem da justiça nem da caridade, pois uma não dissolve a outra ou a relativiza. Em nome do amor, não se pode ignorar o que é dever de justiça. Como exemplo, o Papa citou os processos matrimoniais. Não obstante a celeridade e a proximidade sejam necessárias, estas não podem implicar um abrandamento das exigências da justiça na interpretação das normas atuais. Por sua vez, a misericórdia não cancela a justiça, pelo contrário, impulsiona a vivê-la mais delicadamente como fruto da compaixão diante dos sofrimentos do outro. Verdadeira caridade e verdadeira justiça, eis o fascinante horizonte e o desafio atraente deste serviço eclesial, concluiu dizendo Francisco, afirmando que a Igreja deposita confiança nos agentes de justiça e de caridade, na verdade, e fez votos para que todo o trabalho seja realizado num ambiente de esperança, centro do iminente Ano Santo. Desde amanhã desta sexta-feira, dia 22 de novembro, o Abete Vermelho de Ledro, um município em Trentino Alto Adige, está diante da Basílica do Vaticano. Com 29 metros de altura, permanecerá na praça ao lado da reprodução da Natividade, que este ano vem de grado. Ambos os símbolos do Natal serão inaugurados numa cerimônia programada para o próximo sábado, dia 7 de dezembro, às 17 horas, hora local de Roma, presidida pelos responsáveis do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.